Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile. O podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, o melhor de dois mundos, uma avaliação do uso dos modelos cascata e ágil em projetos. Parece que a agilidade em projetos veio para ficar. Muito se fala sobre transformação ágil e agilidade nos negócios, mas será que essa é a solução para todo e qualquer tipo de projeto? Como vimos em um episódio anterior, o modelo Konevin explica muito bem em que tipos de projetos os modelos tradicionais ainda devem ser usados. E tais modelos normalmente seguem uma sequência linear de desenvolvimento. Primeiro vem a ideia, depois a análise, design, codificação, integração, testes e, finalmente, a entrega do produto. Obviamente, dependendo do modelo tradicional, uma ou outra fase tem seu nome modificado, ou ainda fases são acrescentadas ou eliminadas. Mas, de forma geral, o que todos têm em comum é que uma fase só se inicia após o término da fase anterior. Esses modelos são também chamados de cascata ou waterfall, porque a fase seguinte sempre estará depois da anterior e nunca vai voltar para trás, como as águas de uma cachoeira. Esses modelos são altamente prescritivos, ou seja, têm foco em planos detalhados definidos no princípio do projeto, e mudanças são geralmente indesejadas. O modelo cascata é utilizado principalmente quando os requisitos de um determinado problema são bem compreendidos. Uma forma de utilizar esse modelo é quando precisamos fazer adaptações ou aperfeiçoamentos em um sistema já existente. Por exemplo, quando temos um sistema já pronto e precisamos fazer uma adaptação porque alguma lei governamental foi alterada ou criada. Também podemos utilizar o modelo cascata quando um software necessita de uma nova funcionalidade e os requisitos são muito bem definidos e estáveis. A história do modelo cascata no desenvolvimento de software. Até aqui já vimos que o modelo cascata realmente é bem sucedido quando temos um escopo bem definido. Mas por que ele foi adotado justamente no desenvolvimento de software? Nos primórdios do desenvolvimento de software, não existiam técnicas, recursos e práticas capazes de fomentar a construção de sistemas com características adequadas para acompanhar a evolução e popularização dos computadores. Assim, o modelo usado até então em projetos foi adaptado para o mundo intangível do software. Esses modelos são denominados prescritivos porque se baseiam na capacidade de prescrever um conjunto de elementos e atividades de um processo. Tudo é definido do início ao fim, ou seja, as fases são prescritas exatamente da mesma forma que construímos uma casa. Não devemos demonizar esse modelo, já que ele foi concebido para trazer ordem ao caos que existia na área de desenvolvimento de software até então. Dessa forma, o modelo cascata realmente proporcionou uma grande contribuição, pois forneceu um roteiro razoavelmente eficaz para as equipes que desenvolviam sistemas. No entanto, com o aumento da complexidade, esse modelo mostrou que o trabalho de engenharia de software não é muito adequado quando o escopo é muito volátil. E foi por isso que novas formas de desenvolvimento foram criadas. Os grandes problemas. Os principais problemas encontrados no modelo cascata quando aplicados no desenvolvimento de software são: os projetos reais construídos e evoluídos na indústria de software raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo prega. Apesar de que esse modelo em forma sequencial possa conter iterações onde poderíamos passar diversas vezes pelas mesmas atividades, ele o faz indiretamente. Como resultado, tem-se que mudanças podem provocar bastante confusão na medida em que a equipe do projeto prossegue. É muito raro e difícil que o cliente saiba estabelecer explicitamente todas as suas necessidades logo no início do projeto. O modelo cascata é fortemente baseado nisso, e tem dificuldade para adequar a incerteza natural que existe no início do projeto. O cliente precisa ter muita paciência, o que raramente acontece. Uma versão operacional pronta para ser executada não estará disponível até estarmos próximo ao final do projeto. E se tivermos um erro grave nas etapas iniciais, como uma especificação mal compreendida, podemos ter um resultado desastroso. Modelo ágil. Em software, normalmente o cliente chega com um desejo, mas não sabe exatamente expressá-lo. Tem uma ideia, mas não consegue colocá-la no papel. Isso acontece porque o software é, por definição, intangível. Ou como diria a piada, o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga. Assim, ao usar o modelo cascata no desenvolvimento de software, o cliente só tem a verdadeira noção do que pediu bem ao final do projeto. Seria mais ou menos assim. O cliente queria um hospital e recebeu uma clínica veterinária. Ambos os prédios são usados para curar doentes, só que um deles é focado apenas em animais. Para evitar tais frustrações, dividimos o projeto em iterações. Cada iteração, ou sprint, entrega uma parte utilizável do software para o cliente, e assim ele vai vendo se o que ele tinha em mente é exatamente o que está sendo construído. Este modelo é o que chamamos de iterativo incremental, ou seja, a cada nova iteração entregamos um novo incremento de software. Mas veja que isto não é a adoção de mini cascatas em cada iteração, de forma alguma. O que se tem, na verdade, é a divisão dos requisitos em partes menores e a entrega dessas partes sendo feitas a cada nova iteração. Assim, nos métodos ágeis, as iterações não são divididas em fases. Por exemplo, não existe a fase de análise de requisitos, onde todos os requisitos daquela sprint são definidos. O que se faz é selecionar um requisito ou uma parte menor dele, realizar análise, design, codificação, integração e teste. Nesse meio tempo, outro requisito pode ter sido escolhido e o ciclo análise, design, codificação, integração e teste é executado para este novo requisito também. E assim se prossegue até o término da iteração. É como se fizéssemos, em uma obra de construção de uma casa, uma suíte por vez. Ou seja, indicamos o que queremos que tenha nessa suíte. Aí é elaborada a planta somente dessa suíte. Depois ela é construída, testada e entregue. Uma vez terminada essa suíte, passamos à construção da próxima. E assim por diante. Aqui já deu para perceber que os métodos ágeis não são a melhor forma de construir casas, não é mesmo? Mas, sem dúvida, é o melhor método para a construção de projetos que têm um escopo volátil e complexo de ser definido logo no início. Em resumo, os modelos ágeis ou iterativos vêm para resolver as três falhas que já comentamos. Os projetos reais, construídos em alguns tipos de indústria, como as de software ou de produtos inovadores, raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo prega. É muito raro e difícil para o cliente saber e estabelecer explicitamente todas as suas necessidades. O modelo cascata é fortemente baseado nisso e tem dificuldade para adequar a incerteza natural que existe no início dos projetos. E o cliente precisa ter muita paciência, o que raramente acontece. Uma versão operacional pronta para ser executada não estará disponível até estarmos próximo ao final do projeto. Se tivermos um erro grave nas etapas iniciais, como uma especificação mal compreendida, podemos ter um resultado desastroso, ou seja, o cliente se recusará a aceitar. E meses de trabalho podem ser jogados fora. Então, ficou claro em que tipos de projetos podemos adotar o modelo ágil e em que projetos podemos adotar os modelos tradicionais? E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!